Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Primeiro ponto de ordem de trabalhos tem a ver com o plano de atividades e orçamento, que já foi distribuído, já foi também anteriormente concertado com os coordenadores dos grupos parlamentares. Julgo que, a não ser que algum deputado queira fazer alguma intervenção, eu passaria de imediato à votação do plano de atividades e também conjuntamente do orçamento, se for da vossa concordância. Então, sendo assim, vamos votar o plano de atividades e o orçamento conjuntamente. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovados por unanimidade. Passamos então para o segundo ponto, que é a audição ao Sr. Ministro da Economia, a quem agradeço em nome da Comissão a presença e a participação nos trabalhos desta Comissão eventual. Agradeço também a presença do Sr. Secretário de Estado e de toda a equipa que o acompanha, e da Sra. Secretária de Estado, do Sr. Secretário de Estado e da Sra. Secretária de Estado e toda a equipa também que os acompanha. Sr. Ministro, esta audição pode ter três rondas. A primeira ronda, o Sr. Ministro tem até 20 minutos para fazer uma intervenção inicial. Portanto, pode usar o tempo que entender até 20 minutos. De seguida, cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos. O Sr. Ministro responde individualmente a cada grupo parlamentar. Na segunda ronda, cada grupo parlamentar tem direito a 3 minutos. E o Sr. Ministro responde conjuntamente aos grupos parlamentares em função do tempo que foi gasto por cada grupo parlamentar. A terceira ronda é facultativa e é sempre da vontade de cada grupo parlamentar. Passaria então a palavra de imediato ao Sr. Ministro da Economia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um prazer voltar ao Parlamento, onde estive também ontem, num quadro diferente, mas para falar sobre uma questão tão importante como o próximo quadro financeiro plurianual, cuja preparação o Governo iniciou já há quase um ano e que tem feito com a audição de diferentes grupos da sociedade, associações empresariais, todo o tipo de intervenientes da sociedade civil, universidades, centros de inovação, para, de facto, preparar um quadro que será, em alguns aspectos, mais desafiante. As negociações do quadro financeiro plurianual terão lugar em circunstâncias inéditas, nomeadamente as que resultam do Brexit. Vão acontecer num quadro em que o Brexit coloca pressões orçamentais sobre a União Europeia e, portanto, uma das primeiras questões que temos sempre colocado é a questão do reforço e a necessidade de reforço do orçamento da União Europeia. Pensamos que o quadro financeiro plurianual tem que ter na coesão um pilar muito importante e tem que continuar a reafirmar uma política de coesão e, nesse sentido, é preciso também um reforço orçamental e da capacidade da União Europeia de promover essa mesma coesão num contexto em que o Brexit sai um país que era contribuinte líquido. Para além desta questão da coesão, eu penso que, em paralelo com a coesão, haverá sempre a questão da competitividade. E o que queremos é uma Europa mais coesa e também mais competitiva, não havendo nenhuma contradição entre as duas questões, mas exatamente havendo uma complementaridade entre as duas questões. Só com mais coesão podemos avançar em vários aspectos da competitividade sem pôr em causa o equilíbrio social ou o modelo social que caracteriza a União Europeia. Só com mais competitividade podemos também gerar mais futuro, melhor emprego e mais recursos para a convergência e a coesão dentro do espaço europeu. A competitividade deve ser promovida desde logo com um reforço do apoio à ciência que permita à União Europeia afirmar-se como um espaço de liderança a nível mundial na ciência e na inovação. Deve ter também um reforço da inovação e Portugal deve lutar no próprio quadro português, dentro deste quadro plurianual, para que a inovação e o apoio à inovação seja algo que permanece no novo quadro e que se reforça até nas componentes de inovação colaborativa, do apoio à transferência da tecnologia, do apoio ao que é a inovação feita pelas novas empresas inovadoras. Este quadro deve assim, então, na visão do Ministério da Economia, reforçar não apenas a investigação, mas reforçar também o apoio à inovação e ter no apoio à inovação um pilar essencial para a política de competitividade da União Europeia. No quadro português, o que pretendemos é que o apoio e os incentivos às empresas possam permanecer e possam reforçar exatamente esta componente de apoio à inovação. Ou seja, em paralelo com o apoio ao reforço da capacidade científica de Portugal, que apesar de já ter tido uma forte evolução, deve, num contexto de coesão, continuar a ter apoios próprios e não apenas apoios ao nível competitivo da União Europeia, isto num quadro de coesão, mas deve também, na parte da inovação e dos incentivos às empresas, haver uma componente muito forte para a inovação que tenha em conta três áreas em particular, que são áreas que estão também de acordo com a política que estamos já a desenvolver. Em primeiro lugar, a área da transferência de tecnologia, a área de criar incentivos à inovação colaborativa entre universidades, politécnicos, centros de interface tecnológico e empresas, criando incentivos que estejam entre os atores criadores de conhecimento, quem produz conhecimento e quem o pode transformar este conhecimento em valor, reforçar esta componente no sentido de reforçar os incentivos a esta inovação colaborativa, reforçar nesse sentido também a transferência de tecnologia, porque a transferência de tecnologia é a melhor garantia da valorização do investimento que estamos a fazer em ciência e em conhecimento, e nesta componente dar continuidade ao trabalho que estamos já a fazer com o apoio aos centros de interface, ter apoios específicos mais fortes para reforçar as instituições que estão entre as universidades e as empresas e que fazem esta ponte que reforça a competitividade das empresas, traduzindo e transformando o conhecimento em inovação que seja utilizável e valorizável pelas empresas, reforçar estas instituições, os centros de interface, os laboratórios colaborativos, toda a inovação colaborativa. Penso que esta área deverá ter um papel mais reforçado ainda no novo quadro, sendo que neste quadro a forma como estamos a utilizar os fundos estruturais está já também a dar relevo a essa mesma área. Mas devemos continuar a ter também e lutar por manter essa componente de inovação produtiva. As verbas para inovação produtiva, que são diferentes das verbas para inovação colaborativa, têm tido uma importância muito grande no reforço e no apoio ao investimento. Têm tido um papel muito importante na alteração estrutural do investimento em Portugal e mesmo na atração de investimento para Portugal no regime contratual. É importante manter esta capacidade num contexto em que continuamos a ter regiões de convergência, regiões que estão abaixo da média da União Europeia, abaixo dos 75% da média da União Europeia, que devem continuar, dentro do quadro da coesão, a ter condições para convergir e para se aproximarem da União Europeia. A inovação produtiva foi muito importante não só na alteração estrutural e na emergência de novos setores e está neste quadro a dar suporte a novos investimentos em muitas áreas da indústria, quer da maquinaria, quer dos produtos metálicos, quer do automóvel, mas num conjunto muito amplo de outros setores. Mas a inovação produtiva teve também um papel muito importante no reforço da qualidade e na melhoria da produção e da capacidade de produção dentro de setores que já existiam, que estavam muitas vezes condenados pela concorrência internacional no modelo em que estavam, baseado em baixos salários, mas com o reforço do investimento em maquinaria, em melhoria tecnológica, em aperfeiçoamento do processo produtivo, estão hoje capazes de competir e capazes de competir nos mercados globais. Por isso mesmo, devemos continuar a garantir que no novo quadro haja um reforço da capacidade de investimento através da inovação produtiva. Na inovação colaborativa e na transferência de tecnologia, devemos ter em atenção não apenas a transferência de tecnologia feita pelos centros de interface e pelas universidades com o tecido empresarial, de médias e de pequenas empresas, em que estes centros de interface têm um papel muito importante, porque são empresas que muitas vezes têm uma estrutura e uma dimensão que lhes permita internamente desenvolver processos de inovação mais avançados, mas devemos ter também em atenção duas outras realidades. Uma realidade transversal a todos os setores, a da digitalização da economia, e se no atual quadro conseguimos introduzir majorações e concursos específicos de indústria 4.0 para a digitalização de processos industriais, para a digitalização das empresas e para a melhor utilização das tecnologias digitais, quer na melhoria de processos produtivos, quer em projetos experimentais, quer também no acesso a mercados e a plataformas. Este é um esforço que tem que continuar e que tem que continuar ao nível da digitalização e dos investimentos na digitalização, mas também ao nível da formação e da capacitação, quer dos empresários, quer dos trabalhadores, para responder a este desafio. Uma outra área em que temos trabalhado de forma consistente e para a qual conseguimos dirigir alguns fundos estruturais, alguns dos fundos do quadro 2020, mas que deverá ser claramente contemplada e continuar a ter um esforço reforçado, é a área das novas empresas inovadoras, das startups, que necessitam de instrumentos diferentes dos instrumentos de apoio tradicionais às empresas, necessitam de instrumentos mais centrados na capitalização, mais centrados no apoio ao ecossistema, mais centrados no financiamento das primeiras fases ou na aceleração com instrumentos de capitalização que lhes permitam atrair empresas que estão em aceleração ou dar oportunidades às empresas que estão em aceleração em Portugal. Esses instrumentos são muito importantes para uma área que tem e que assume cada vez mais um papel crescente na inovação, que é a área das startups, das novas empresas tecnológicas, quer as que saem diretamente das universidades, quer as que nascem do empreendedorismo, ou as que hoje também, de forma cada vez mais visível, se mudam para Portugal, procurando aqui o talento, a capacidade, as infraestruturas tecnológicas de que o país dispõe. Penso que, nesse sentido, é importante o novo quadro ter apoios que sejam mais centrados na criação de emprego qualificado, quando muitas vezes os apoios ao investimento no atual quadro foram mais centrados no apoio ao reequipamento, à maquinaria, e nesse sentido ter um espaço maior para apoiar projetos intensivos em mão de obra qualificada, inovadores tecnologicamente, mesmo que com uma componente de investimento em maquinaria mais modesta, pode ser uma forma de melhorar o quadro e é uma área em que eu penso que todos devemos trabalhar. Resta ainda uma área que eu penso que é muito importante para as empresas, que é a questão da formação. No atual quadro houve uma redução das verbas para formação e houve também um compromisso dessas verbas ao nível da educação, ao nível da formação profissional, ao nível do Ministério da Educação, é importante que se continue um esforço na formação e na valorização dos recursos humanos e que se dê particular atenção, que era uma área que já referi, à formação na área da digitalização, mas também à formação feita através de contratos e de compromissos com associações empresariais em skills, em competências específicas que sejam identificadas como em falta no mercado de trabalho. E há cada vez mais competências específicas com natureza específicas a determinados setores que estão, num quadro em que se está a reduzir fortemente o desemprego, que estão a ser sinalizadas como competências que necessitam de ser reforçadas e, nesse sentido, a formação profissional deve assumir um esforço também muito importante. Sem me querer alongar demasiado, eu penso que, resumindo um pouco esta intervenção, partimos para a negociação num quadro mais difícil, um quadro em que o Brexit abre importantes desafios, mas partimos também num quadro em que há uma discussão europeia importante sobre a possibilidade de reforço dos meios orçamentais da União Europeia que possa permitir manter os apoios à coesão, os apoios ao reforço da coesão no espaço europeu, pelo qual eu penso que a posição portuguesa deve sempre lutar. A Europa e a União Europeia têm importantes desafios, quer na área da defesa, quer na área da imigração, quer em diferentes áreas que hoje se colocam à União Europeia, mas têm um desafio que me parece muito importante, que é o desafio de se afirmarem pela positiva em áreas como a ciência, em áreas como a inovação, em áreas como a sustentabilidade e se afirmarem como uma região, a União Europeia, que quer ser líder a nível global. Nesse sentido, a União Europeia, como região que se assume como aberta e que tem, de facto, prosseguido esforços, o acordo com o Canadá é um bom exemplo, ou com o Japão, ou, a nosso ver, o que deveria ser também comentado com o Mercosul, esforços de permanecer uma região aberta, deve também ser uma região que, para além de aberta, tenha a ambição de liderar e de liderar na ciência. Liderando na ciência, isso significa, de facto, apoiar mais a ciência, de encarar a ciência e o apoio à ciência também dentro da política de coesão, de ser uma região líder na inovação e, nesse sentido, reforçar a ideia na União Europeia da competitividade pela inovação, uma ideia que não é boa apenas para a União Europeia, mas uma ideia que tem que ser boa e a ideia correta para as regiões de convergência, para as regiões e para os países como Portugal, que cada vez mais têm que ter e têm uma competitividade centrada na valorização dos recursos humanos, na valorização dos seus produtos pela inovação, e uma União Europeia que se afirma pela sustentabilidade, área em que Portugal pode dar exemplos importantes em termos das energias renováveis, pode surgir como um país líder em muitos aspectos, mas uma área que deve ser, que deve continuar a merecer o apoio, não apenas na área das energias e da produção a partir de energias renováveis, garantindo não só maior sustentabilidade ambiental, mas também maior autossuficiência e segurança energética à União Europeia, mas também em áreas como a mobilidade inteligente, as smart cities, em que o contributo para a sustentabilidade e para a inovação pode ser muito interessante. Nós temos trabalhado com o Ministério do Ambiente na área da inovação ligada à economia circular. É uma área que queremos ver também com força no novo quadro, sendo uma área em que cada vez mais, e essa também é a visão que no Ministério da Economia temos da sustentabilidade, é a promoção da sustentabilidade deve ser feita sem pôr em causa a competitividade das empresas. Deve ser feita pela positiva, pelo apoio à inovação na área da sustentabilidade e do ambiente, deve ser feita com incentivos a que as empresas possam realizar os investimentos necessários a tornarem-se líderes em áreas de sustentabilidade ou a produzirem com métodos mais sustentáveis com apoios ao investimento, não deve ser feita apenas pela regulação, pelo aumento dos custos de contexto ou pela taxação no sentido de aumentar os custos, porque isso pode ser até contraproducente, levando a uma deslocalização de atividades para fora da União Europeia e levando a uma deslocalização para regiões com regimes de sustentabilidade mais fracos e, por isso, com um maior nível de emissão por quantidade produzida. E, por isso, o que queremos, de facto, é uma Europa que se afirme como líder e que se afirme como líder nas áreas da ciência, da inovação e da sustentabilidade, que se afirme como aberta, mas que se afirme como uma União Europeia aberta, mas que trabalha no seu interior pela coesão para que todos os países possam, de facto, ter a urgência e a melhoria das condições de vida de uma Europa que assim se torne mais coesa. Esta era a minha intervenção inicial e agradeço muito a vossa atenção.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos começar a primeira ronda. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Agradecer naturalmente a sua presença aqui e a disponibilidade para connosco trocar algumas impressões e, enfim, aprofundarmos alguns dos temas relativamente à preparação deste Portugal 2030. Eu começo por registrar, Sr. Ministro, o seu otimismo relativamente ao quadro financeiro. O Sr. Ministro diz que há uma pressão financeira adicional por causa do Brexit, mas alimenta ainda bem, nós entendemos que é mesmo assim a esperança de manter níveis de financiamento muito próximos dos atuais. Naturalmente que o Sr. Ministro refere o reforço da capacidade financeira da União Europeia e essa era a minha primeira questão. De que forma é que pensa que esse reforço pode ser feito? O Sr. Ministro sustenta também a criação de novos impostos. Se é por essa via, que impostos e de que forma é que eles podem ser repartidos em termos dos diferentes países? Mas, na verdade, esse é um desafio que temos e relativamente ao objetivo de mantermos um nível de financiamento global muito próximo do atual, julgo que partilhamos esse objetivo e essa ambição. Uma segunda questão tem a ver com a agenda da competitividade no próximo quadro, tendo em conta a situação que ela tem no atual. Como sabe, vale globalmente metade do quadro. Eu sei que esta repartição dentro do próprio Governo não é muito bem aceita. Ontem o Sr. Ministro da Educação dizia que isso, enfim, que há falta de dinheiro noutros meios, noutras áreas, noutros ministérios. Mas nós também sabemos que esta definição de prioridades tem muito a ver com aquilo que a Comissão Europeia definiu para o anterior e provavelmente vai definir para o seguinte. Nós sabemos que houve alterações profundas e vai continuar a haver sobre a forma como a repartição é feita. Mas a minha questão tem a ver qual é a expectativa que o Sr. Ministro, como Ministro da Economia, tem relativamente ao peso relativo que esta agenda da competitividade, como eu disse, num termo, enfim, num sentido muito amplo, muito lato, poderá vir a ter no próximo ciclo de programação comunitária. E relativamente ao conteúdo também, ou às apostas ou às prioridades que serão definidas nesse âmbito de uma forma mais fina. E eu digo isto porque, Sr. Ministro, nós ouvimos o Sr. Ministro referir várias carências e vários aspectos que mereceriam reforço, mas esse argumento é um bocadinho contraditório com aquilo que está a passar na reprogramação de Portugal 2020, porque, na verdade, parte do dinheiro sai daquilo que eram instrumentos financeiros para apoiar a economia e, portanto, dessa forma o senhor, enquanto Ministro da Economia, fica a perder, porque há verbas que poderiam ser utilizadas ou canalizadas para algumas das componentes que o Sr. Ministro referiu, mas vão para outro tipo de financiamentos. No caso dos instrumentos financeiros, nada impedia que os instrumentos financeiros pudessem ser alocados a prioridades do Ministério da Economia. E, portanto, A questão que se coloca é a capacidade de execução relativamente a um bolo que é significativo e que tem sido problemático em algumas áreas. E esta questão dos instrumentos financeiros é outro problema que se coloca neste quadro e que provavelmente vai colocar-se no seguinte. Como o Sr. Ministro sabe, o recurso aos instrumentos financeiros é uma das práticas ou um dos instrumentos muito bem visto na Comissão Europeia. Aliás, já há quem defenda a ideia de que deveria ser replicado, devia ser mais utilizado, mas o que é verdade é, por razões diversas, e não tem a ver unicamente com as opções políticas, tem a ver com outras questões de natureza mais complexa, com o próprio desempenho e com a própria procura por parte das empresas, é uma situação que tem algumas dificuldades a sua concretização em Portugal. Tanto quanto nós sabemos daquilo que é possível saber neste momento em matéria de reprogramação, o Governo pretende alterar alguns dos princípios e critérios dos sistemas de incentivo, enfim, fugindo um pouco a este tipo de apoio via instrumentos financeiros e voltando aos apoios mais tradicionais, mais clássicos. Mas a minha questão tem a ver, essencialmente, como é que o Sr. Ministro vê no futuro estes instrumentos financeiros. O Sr. Ministro defende um recurso mais substancial a este tipo de instrumentos ou entende que Portugal deve defender um misto entre estes instrumentos financeiros e os apoios mais tradicionais? Uma outra questão, ainda com o desenho do futuro programa, tem a ver também com mais centralização ou mais programas nacionais. Como o Sr. Ministro sabe também, esta é uma das correntes que na Comissão Europeia e em geral noutros setores que definem as orientações da política, há cada vez mais, sobretudo nos países chamados contribuintes líquidos, que acham que temos que sair deste quadro mais nacionalizado e que os instrumentos, exemplo do que já acontece, por exemplo, no Horizonte 2020, devem ser mais europeus, mais concorrenciais, mais competitivos. Quais são os cuidados que devemos ter relativamente a esta matéria? O que é que o Sr. Ministro defende para que a posição portuguesa seja reforçada neste domínio? E só para terminar, Sr. Presidente, tinha uma última questão que tem a ver com a questão da formação. O Sr. Ministro confirma que nós gastamos todas as disponibilidades, por exemplo, no âmbito do Compete relativamente ao Fundo Social Europeu. Ou seja, nós neste momento estamos em condições de absorver todos os recursos que tivemos relativamente ao Fundo Social para as empresas. É porque, senão, há qualquer coisa que é contraditório. É preciso mais dinheiro para a formação, mas as verbas que tínhamos disponíveis para financiar essa formação não foram utilizadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sr. Presidente, senhores deputados, de facto, a posição em que se parte para este quadro, a minha posição foi de bastante prudência e não propriamente de otimismo. Eu penso que se está a partir para a negociação de um quadro financeiro que é sempre plurianual, que é sempre complicada, numa situação particularmente complicada pelo Brexit, mas até por outras questões ao nível europeu, desde da emergência do maior peso que está a ser dado às questões da imigração e da defesa, até às crescentes reivindicações dos países do centro e do leste da Europa, e portanto, de facto, partimos numa situação mais complicada. Eu penso que isso não nos deve impedir de tentar e de lutar por manter um nível de financiamento e de lutar e defender que a questão da coesão se deve manter como uma questão importante e prioritária e, nesse sentido, não baixar os braços face a essa luta. Agora, de facto, o quadro é o mais complicado de negociar do que foram os anteriores e não tenho qualquer veleidade que os anteriores não tenham sido eles próprios também já bastante complicados de negociar. As novas fontes de financiamento, eu penso que é algo em que é importante haver consenso sobre capacidade da União Europeia criar novas fontes de financiamento, porque isso eu penso será determinante para o montante que possa haver para distribuir. Ou seja, sem haver novas fontes de financiamento, sem alargar as fontes de financiamento atualmente existentes, estaríamos sempre a entrar num quadro que partiria para uma redução. E eu penso que devemos lutar para que não haja essa redução em Portugal, e uma das formas de lutar, não é a única, mas uma das formas de lutar é também mostrarmos e fazermos parte de um consenso europeu para que se encontrem novas fontes de financiamento, para que não se deixe que com o Brexit e com as outras novas questões que se está a enfrentar ao nível da União Europeia, se haja um enfraquecimento desta agenda da coesão, que se é uma agenda que sempre fez parte e que é uma parte integrante do projeto europeu. Penso que depois da crise que houve e com todas as tensões que existem, é hoje uma agenda ainda mais importante. Na questão de manter a agenda de competitividade, eu penso que é, de facto, importante. Eu penso que mais até do que pôr em confronto a agenda de competitividade com outros objetivos de educação, de formação ou ao nível do investimento na ciência, eu penso que há uma enorme coerência, ou deve haver uma coerência, entre estes diferentes objetivos. Obviamente que a agenda da competitividade passa pelos incentivos às empresas e é importante manter o peso dos incentivos às empresas, mas é importante também, na parte da educação, da formação e da ciência, os apoios a qualquer uma destas áreas têm um contributo muito importante para a competitividade do país, alguns deles no médio prazo, outros no longo prazo, mas são determinantes para a competitividade do país. Penso que Portugal hoje está a atrair um tipo de investimento estrangeiro e está a motivar internamente um tipo de investimento e de surgir de empresas em setores diferentes, também pelo investimento que começou a fazer há 20 anos na ciência, também pela capacidade de qualificação que, de facto, as novas gerações foram criando e que é também esse reforço que permite que estejam a crescer novos setores. Por outro lado, num contexto como o que estamos a caminhar de forte redução do desemprego, como caminhámos nos últimos 2 anos, mas para níveis de desemprego bastante mais baixos, vai ser muito importante olhar para a parte da valorização dos recursos humanos, da formação, em áreas-chave, para que não haja limites que se comecem a ser restrições ativas muito fortes ao crescimento de diferentes setores ou à modernização da economia portuguesa que sejam impostos pela falta de recursos humanos nessas áreas específicas. E poderia aqui falar de áreas específicas ao nível de diferentes setores industriais, mas também, e isso é verdade, mas também ao nível transversal no que se refere à digitalização, à capacidade de programação, de melhor conhecimento de práticas digitais, que é uma área em que se liga quer a formação profissional, quer o próprio sistema de ensino e de educação e que deve ser reforçada para criar maiores competências na economia e nos recursos humanos portugueses, nos trabalhadores portugueses, para as questões de evolução tecnológica que hoje se abrem. Falou também aqui da questão da reprogramação. Eu penso que não me queria alongar demasiado num processo que está em curso, que é o de reprogramação, ao qual o Ministério da Economia tem estado em colaboração com o Ministério do Planeamento e com outros ministérios particularmente atento. O que estamos a fazer é transformar instrumentos financeiros em incentivos às empresas. Os instrumentos financeiros normalmente davam origem mais a formas de crédito, de empréstimos, que são muito importantes para as empresas. Os incentivos às empresas têm uma parte a fundo perdido e, portanto, é transformar, em geral, o que são apoios às empresas em apoios mais interessantes. Mas isso significa que ficamos desprovidos de incentivos financeiros? Não. Isso significa que o quadro, quando foi feito, o quadro comunitário, Portugal estava numa situação de financiamento internacional muito exigente, em que os instrumentos financeiros tinham uma importância grande face às dificuldades de financiamento. O quadro atual é diferente e podemos ir buscar instrumentos financeiros ao BEI, ao FEI, como já estamos a fazer, com uma linha de 250 milhões que já está negociada e já está a ser negociada com a banca e que não entra na utilização dos instrumentos financeiros do quadro 2020, fomos buscar externamente, mas podemos também, com as melhores condições de financiamento que tem hoje a República Portuguesa, criar instrumentos financeiros de outras formas, sem a necessidade e, portanto, isto criando espaço para continuarmos a ter um forte nível de apoio de incentivos às empresas, sem pôr em causa que os apoios às empresas são convertidos noutro tipo de apoios às empresas e os incentivos às empresas do quadro 2020 são mais interessantes nesse aspecto do que os instrumentos financeiros.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora o Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga e a Sra. Deputada Margarida Marques, que distribuíram o seu tempo mediante um acordo amigável, presumo que já terão feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, muito obrigado pela exposição que nos aqui apresentou, que foi muito esclarecedora sobre as linhas fundamentais que o seu Ministério assume no quadro da redefinição da Estratégia Portugal 2030. E gostaria aqui, em função até da intervenção do Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PSD, de dar então três ideias fundamentais que suportam a nossa posição, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nesta matéria. Antes de lhe apresentar as questões que eu e a Sra. Deputada iremos aqui colocar. Detetei na intervenção do Sr. Deputado Luís Leite Ramos algum pessimismo neste processo. Ora, a primeira ideia fundamental que o Grupo Parlamentar do PS tem sobre este processo é encará-lo não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. E em dois sentidos, no sentido de que o ponto de partida deste processo negocial não deve integrar uma redução das ambições das políticas europeias nos seus diversos níveis e setores, e por outro lado também, porque entendemos que Portugal pode ter aqui um contributo muito importante no sentido de, tal como sucedeu em Portugal, enquadrar políticas que conseguem ao mesmo tempo atingir o equilíbrio orçamental, a criação de emprego e o desenvolvimento da competitividade da economia. E, portanto, pensamos que este pode ser um processo onde Portugal pode dar um contributo muito importante no sentido de renovar aquilo que são as políticas europeias no quadro da alteração do quadro financeiro plurianual. A segunda grande ideia é que o processo de construção da União Económica e Monetária não pode ser posto em causa pelo novo desenho do orçamento que irá resultar do novo quadro plurianual. Não podemos confundir aquilo que são as regras orçamentais e a disciplina orçamental daquilo que são os grandes objetivos do projeto europeu e também aqui nós entendemos que tem que haver uma grande ambição do Governo português no sentido de acautelar aquilo que são os grandes objetivos que constituem o processo de construção europeia. A terceira grande ideia fundamental tem a ver com as nossas prioridades. Nós entendemos que as prioridades devem continuar a ser a defesa da coesão territorial, o apoio à competitividade económica e também às políticas de criação de emprego. Isto é, tudo aquilo que são a base dos instrumentos fundamentais para dar resposta aos problemas das pessoas, aos problemas dos cidadãos. Nós temos que perceber que para fazer face aos populismos que hoje temos pela Europa, nós temos que configurar de novo as políticas europeias em direção à Europa dos cidadãos. E este processo, nesta matéria, este processo de revisão do quadro financeiro plurianual e de negociação do quadro financeiro plurianual, pode também dar aqui um contributo essencial. Para dar nota também, Sr. Ministro, concordamos com os critérios já apresentados no que diz respeito à elaboração deste novo quadro. Isto é, concordamos com o princípio da solidariedade, o princípio da coesão e o princípio do valor acrescentado europeu, que pode, de facto, criar aqui uma solução que equilibre aquilo que são os interesses dos Estados-membros, mas também a criação de estratégias de coesão e de integração entre os diversos Estados-membros, que reproduza um ideal europeu e projetos europeus que projetem aquilo que é a força da Europa no quadro da globalização, designadamente da globalização económica. O que é que nos preocupa, Sr. Ministro? Em primeiro lugar, e já foi aqui referido, as alterações aos instrumentos de natureza financeira e orçamental que no futuro serão previstos no orçamento da União Europeia. Concretamente, o reforço anunciado da intervenção dos instrumentos financeiros de empréstimos e garantias em detrimento dos apoios em fundos não reembolsáveis, que, a nosso ver, tem que ser devidamente monitorizado sob pena de pôr em causa a eficácia dos fundos europeus. Por isso estamos também convencidos, e aliás partilhamos esta ideia com aquilo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já aqui referiu em anterior audição, que a solução passa claramente pelo robustecimento da política orçamental da União Europeia com a criação de novas fontes de recursos que reforcem aquilo que são os fundos disponíveis para as políticas europeias. Portanto, em nosso entender, o quadro financeiro plurianual deve continuar a ser uma ferramenta-chave para promover o crescimento, a competitividade e a convergência entre os Estados e os territórios. Três questões muito rápidas, Sr. Ministro. Quais as prioridades em matéria de políticas estruturais nas áreas do Ministério que tutela? De que modo pensa o Governo a calcular que o novo quadro financeiro plurianual não cria dificuldades às políticas públicas nacionais de apoio às empresas e à criação de emprego? E que instrumentos de apoio entende que são essenciais para manter os objetivos previstos nas áreas do Ministério da Economia no Programa Nacional de Reformas? Muito obrigado.
Muito obrigada, Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Queria apenas colocar uma questão muito pequena ao Sr. Ministro. Nós assistimos sempre, no debate das perspectivas financeiras, ao confronto entre as políticas de coesão e as políticas de competitividade. Os países que defendem as políticas de coesão, os beneficiários líquidos, os países que defendem as políticas de competitividade, os contribuidores líquidos. E isto é o paradigma que funciona normalmente nesta negociação, não estou a dizer que o siga, aliás não o sigo. A questão que eu gostaria de lhe colocar era qual é a análise que faz neste momento no confronto entre os que defendem as políticas de coesão, os que defendem as políticas de competitividade e se nós, Portugal, conseguimos encontrar uma bissetriz entre esta dualidade que permita defender uma perspectiva diferente, ou seja, políticas de coesão para a promoção da competitividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela poupança que teve. Mesmo assim, ainda ficou aquém de algumas tolerâncias que foram dadas. Foi fantástico. Exatamente. Sr. Ministro, tem a palavra. Tem 5 minutos.
Muito bem. Vou ser sucinto e tentar cumprir também o meu tempo. Eu devo dizer que concordo inteiramente com o quadro que definiu e, de facto, não devemos ser otimistas, mas devemos partir com uma atitude positiva. E nesse aspecto eu penso que Portugal surge como um país que não tem dúvidas sobre a sua posição face ao projeto europeu. É uma posição positiva e é uma posição construtiva de um país que quer um reforço da coesão, um reforço do projeto europeu também neste sentido. Penso que a solidariedade e a coesão são muito importantes. O reforço da ideia do valor acrescentado europeu é também um princípio que nos parece positivo. E penso que concordo que, de facto, ou conseguimos promover a coesão e o emprego em todo o espaço europeu, ou conseguimos voltar a um trajeto de convergência e um trajeto de convergência nos níveis de emprego, nos níveis de rendimento, na convergência entre os diferentes países, ou estamos a arriscar a deixar muitos países para trás e muitas regiões entregues ao populismo. Penso que mais do que isso é importante a União Europeia encontrar um projeto que seja mobilizador para as novas gerações. Se a União Europeia continuar apenas a discutir os problemas que existem, e há problemas a resolver ao nível financeiro, no euro, há muitas questões a resolver na União Europeia, muitas delas muito técnicas, muitas destas questões foram já muito abordadas, mas terá grande dificuldade em mobilizar os seus cidadãos. Se a União Europeia, ao mesmo tempo, tiver um projeto em que a coesão, o reforço dos laços entre os países for um aspecto positivo, concreto, de políticas concretas, isso será algo que entusiasma os cidadãos. Se a União Europeia se afirmar como um espaço aberto ao mundo, aberto também no seu interior à mobilidade, e saliente pequenas políticas, como foi agora o dar o Interrail às pessoas que têm 18 anos, mas o que tem sido o programa Erasmus, com a enorme importância que tem, mas a afirmação de uma União Europeia aberta ao mundo, num contexto em que outras regiões do mundo têm mais dúvidas sobre se devem continuar abertas, é também um sinal importante, e um sinal importante de que a União Europeia diz presente num mundo que precisa, de facto, do papel que a União Europeia pode desempenhar. Mas também uma União Europeia que se afirma como líder. Líder nestas áreas que aqui afirmei, áreas como a ciência, em que a União Europeia é, sem dúvida, uma das regiões líderes, tem sempre um contraponto dos Estados Unidos, mas tem hoje, se calhar, muitos cientistas que se podem rever na ideia de voltar para a União Europeia. Tem hoje, de facto, muitas oportunidades de, afirmando-se como aberta, afirmar-se como um espaço que recebe cientistas de todo o mundo, mas também uma região que quer ser líder na inovação e na sustentabilidade e, nesse sentido, tem um projeto que cria ambição e que pode mobilizar as novas gerações. Eu penso que se a União Europeia souber nestes anos centrar-se nesses projetos e de lançar novos desafios e responder a esses desafios com ambição, pode mobilizar os seus cidadãos para um projeto positivo. Se não o souber fazer, vai continuar a discutir perspectivas financeiras, a discutir quadros de sanções ou não sanções, ou de punições ou não punições ao nível das finanças públicas, criando mais divisão. E vai continuar também e ter uma agenda muito marcada por um aspecto que é mais negativo do que positivo, claramente, que é o Brexit e que será dominante na agenda pública. Não queria deixar de responder às outras questões das prioridades. Eu penso que no Ministério da Economia, já aqui referi, mas vou reforçar, eu penso que claramente continuar a haver incentivos à inovação produtiva para esta alteração de setores que Portugal está já a fazer é muito importante, e é muito importante num quadro de coesão. O reforço da inovação colaborativa, quer através de incentivos que sejam colocados, de facto, entre as empresas e as instituições de conhecimento e que acelerem e reforcem a colaboração, acelerem a transferência de tecnologia e reforcem a colaboração entre estas instituições, ajudando a que mais conhecimento se transforme em valor para a economia. A área do empreendedorismo, como uma área muito importante, e das novas empresas inovadoras, e que necessita de uma atenção especial e de instrumentos de apoio desenhados para essa nova realidade. E, obviamente, dentro da sustentabilidade, na área do meu Ministério, o particular destaque para a questão da energia, que é uma área muito ligada e que terá que ser sempre muito ligada à área da sustentabilidade. Para cumprir. Peço desculpa, se me permitir, só porque falta um pouco a questão dos países da coesão e da competitividade. Eu penso que esta questão, e é uma divisão que haverá sempre entre os contribuintes líquidos, os não contribuintes, os que querem mais competitividade, mais coesão, eu penso que, de facto, a coesão dentro da União Europeia e esta coesão que mantém uma sustentabilidade social, que mantém a sociedade europeia como uma sociedade aberta, é um fator decisivo para a competitividade da União Europeia e para a atratividade da União Europeia no mundo, que eu penso que é hoje algo que a União Europeia pode marcar a diferença face a outras regiões do mundo.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado que o acompanham e dizer-lhe, Sr. Ministro, que estou quase 100% de acordo com a sua intervenção inicial. De facto, a escolha que o Sr. Ministro fez sobre dois temas que são para nós bastante relevantes, a questão da inovação e do, digamos, da orientação estratégica que a inovação, a política de inovação deve seguir no nosso país e a relação desta inovação direta e indiretamente com as escolhas em defesa da sustentabilidade na economia. Eu não sei por onde é que é de começar, Sr. Ministro, mas temos que esmiuçar bem o que é que cada uma destas coisas quer dizerem no concreto. Vamos à questão da energia. É objetivo do país chegar a 2030 e ter uma produção de energia renovável equivalente a 50% do PIB. E isto é um objetivo que é, do ponto de vista da sustentabilidade, inatacável. Mas, Sr. Ministro, há um mês atrás o Governo acabou de aprovar um contrato de exploração de petróleo na costa portuguesa, a 45 km de Algesur, e é evidente que a exploração petrolífera não cabe nesse conceito de sustentabilidade de energética que o Sr. Ministro defendeu, ou cabe. Porque é possível ter um discurso a dizer que a exploração petrolífera supostamente pode contribuir para a sustentabilidade da economia em Portugal, porque evita importações, permite que o país se torne um produtor de petróleo. Ao que parece, a exploração tem sustentabilidade económica para durar 17 anos e produzirá 1 milhão e 500 mil barris por ano, e tudo isto é um discurso que é construído para, desculpe o termo, dourar a pílula da exploração de petróleo. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe queria fazer é até onde é que vai a coerência estratégica desse discurso da sustentabilidade energética quando admite, ou melhor, não admite, rever e anular os contratos de exploração petrolífera que foram erradamente decididos e assinados pelo Governo anterior, mas do Governo anterior nós já sabemos o que é que podemos esperar, porque já percebemos na pele quais são os custos da política do anterior Governo em matéria de sustentabilidade. Por exemplo, uma área que me é muito cara tem a ver com os transportes, e aquilo que acontece hoje em dia no setor dos transportes é um verdadeiro caos completo, é uma política desastrosa que o anterior Governo seguiu e que se está a ver agora os efeitos. Portanto, a pergunta que eu lhe queria fazer era essa, Sr. Ministro. Como é que o Sr. Ministro compatibiliza esse objetivo estratégico que nós subscrevemos plenamente com algumas opções erradas que o anterior Governo fez e que ainda não foram corrigidas? Segunda questão, sobre a inovação. Completamente de acordo, a inovação aplicada, a construção de laboratórios colaborativos, apoios à criação de empregos qualificados, muito bem. Sr. Ministro, sabe tão bem como eu que continua a haver uma grande indignação no setor de investigação em Portugal, porque há um conjunto de investigadores que têm trabalho desenvolvido nos vários centros universitários e que não foram integrados no programa de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública. Ou seja, os investigadores que, numa boa parte dos centros de investigação aplicada que existem em Portugal, e no caso do Distrito de Leiria, nós temos um, que é o centro, o Sete Mares, que é o Centro de Investigação Aplicada, digamos, aos processos de marinhos, a investigação marinha. Esses investigadores não têm uma estabilidade de emprego e, sobretudo, é-lhes exigido um desempenho e resultados que é incompatível com a estabilidade de emprego em termos de processos de investigação. O Sr. Ministro sabe, até melhor do que eu, com certeza, que qualquer processo de investigação só produz resultados ao fim de bastantes anos de insistência, de perseverança, de ensaios, de escolhas, de toda uma série de tentativas e erros que nós sabemos que conduzem a resultados ao fim de bastantes anos. Se os investigadores não tiverem empregos estáveis, carreiras atrativas, eles vão-se embora porque lá fora, no estrangeiro, essas condições existem e a remuneração é bastante superior. Portanto, Sr. Ministro, para que essa inovação progrida, para que se constituam áreas, laboratórios colaborativos com empresas, para que haja um apoio à criação de empregos qualificados, é preciso que o Governo mude radicalmente a sua política de emprego e de qualificação dos recursos de investigação em Portugal. E, portanto, esses centros de interface têm que ter apoio direto do Estado, têm que ter apoio direto do quadro financeiro plurianual para que as universidades e as empresas construam laboratórios colaborativos e apostem na inovação produtiva a sério. E, Sr. Ministro, deve-me dizer-lhe o seguinte, o Bloco de Esquerda propôs num projeto de resolução que foi rejeitado, alguns dos pontos, e um deles foi este, propôs a criação de um laboratório in loco no Pinhal do Rei, portanto na Mata Nacional de Leiria, para justamente construir inovação na floresta, que constitui uma das fileiras mais relevantes do ponto de vista da investigação biológica aplicada que pode ser desenvolvida em Portugal. E esse laboratório foi rejeitado.
Para terminar, Sr. Deputado,
vou já mesmo terminar, Sr. Presidente. Esse laboratório foi rejeitado. Eu espero que a intervenção do Sr. Ministro chegue ao Governo, chegue a todo o Governo, e que esse tiro seja rapidamente corrigido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pela intervenção. Fogo a ver que, de facto, há bastante acordo com as linhas gerais do que aqui foi dito e penso que isso é, de facto, importante. Penso que o reforço da inovação e a inovação como peça central da competitividade, da política de competitividade, é algo que para nós não gera nenhuma questão, é de facto a questão central. É a competitividade de um país como Portugal, na fase em que está, na ambição de onde quer ir, tem que passar pela competitividade. Por isso mesmo desenvolvemos, praticamente desde que entrámos no Governo, vários programas centrados na inovação, na transferência, no acelerar da transferência de tecnologia, no acelerar da adoção de tecnologias. O programa Indústria 4.0 tem exatamente a ver com isso, com acelerar a adoção de tecnologias digitais, de preparar mais pessoas para a adoção de tecnologias digitais, de criar incentivos para que as empresas adotem mais cedo, de criar um quadro em que os apoios majorem a adoção deste tipo de tecnologias, porque temos perfeita consciência de que as tecnologias digitais, para as empresas que as saibam adotar, podem ajudar não só a criar mais valor, não só a gerar maior eficiência, mas a gerar também uma maior apropriação ao permitir o acesso direto aos consumidores, ao permitir a customização dos produtos, ao gerar uma maior apropriação do valor criado pelas empresas. Lançámos também o programa Startup Portugal, que tem de facto apoios ao ecossistema, à rede de incubadoras, que são muito importantes para estas empresas que estão a nascer, mas que tem apoios também em termos de incentivos aos jovens que estão a começar empresas, como Startup Voucher, ou apoios ao nível dos instrumentos de capital de risco e de business angels, no sentido de permitir que haja mais investimento nestas empresas e que haja investimento em diferentes fases. Lançámos também o programa Interface, que é muito importante, e eu penso que é muito importante neste sentido. Portugal teve, nos últimos 20 anos, uma evolução muito forte do seu conhecimento, da sua capacidade de gerar conhecimento e conhecimento relevante, tem um problema de transformação desse conhecimento em inovação e em valor económico, que não é um problema específico de Portugal, é um problema que existe em praticamente todos os países da União Europeia, é um problema que é discutido nos Estados Unidos, é discutido na Alemanha, é discutido em França, no sentido em que muito do conhecimento gerado, que pode gerar valor económico, não é aproveitado por falta de bom funcionamento deste sistema de transformação do conhecimento em inovação e em valor económico. Essa falha de mercado que existe no mercado da inovação, existe em todo lado, e o que nós fizemos, ou o que estamos a fazer, é criar instrumentos que, por um lado, criem incentivos a que as empresas se aproximem das universidades, criem incentivos a que as universidades e os politécnicos colaborem mais com as empresas, criem apoios para a constituição, por exemplo, dos laboratórios colaborativos em áreas em que essa colaboração não é pontual no desenvolvimento de um produto, mas tem que ser numa área nova a desenvolver, portanto já com médio e longo prazo, criem instrumentos de apoio à inovação colaborativa. E isto é o que estamos a fazer. O que fizemos também com os centros de interface foi um reconhecimento dos centros de interface e o apoio que estamos a dar e que está neste momento, o concurso aberto e os centros de interface estão a concorrer de financiamento de base, tem exatamente a ver com dar mais estabilidade para estas instituições poderem desenvolver o papel que já hoje desenvolvem, muito importante, de apoio às empresas no seu processo de inovação. Os centros de interface têm um papel muito importante na certificação, nos testes, na garantia de qualidade, no permitir que empresas portuguesas entrem nas cadeias de valor, em pontos com mais valor, que entrem nas cadeias de valor certificando-se e podendo ser fornecedores de primeira linha e não apenas fornecedores dos fornecedores, ficando quem está no meio muitas vezes com grande parte do valor que essas empresas criam. Mas os centros de interface fazem hoje também processos de desenvolvimento de novas tecnologias e novos materiais e novas aplicações e processos de apoio a processos de inovação produtiva nas pequenas e médias empresas, que são extremamente importantes. Mas para isso e para principalmente poderem ter recursos para estar a desenvolver não as tecnologias de hoje ou as de ontem e passá-las para as empresas, mas estarem hoje a desenvolver as tecnologias da amanhã, que amanhã têm que estar prontos a passar para as empresas, têm que ter este financiamento de base e foi isso mesmo que lançámos. Este financiamento de base vai ajudar a dar uma melhor estruturação a esses centros de interface e vai ajudar também a dar maior estabilidade ao emprego e aos diferentes projetos que muitas vezes se encadeiam, mas que têm às vezes hiatos entre eles e que geram alguma instabilidade nos centros de interface, mas geram instabilidade também nas pessoas que aí trabalham. A questão que levantou da precariedade é uma questão que vem de há muitos anos, é uma questão que temos que reconhecer o empenho deste Governo e penso que desta maioria e, portanto, da colaboração entre o Partido Socialista e as forças que apoiam este Governo na Assembleia, incluindo o Bloco de Esquerda, mas também o Partido Comunista, o PEV, no combate à precariedade. E penso que na ciência está a ser feito um esforço grande, há áreas que podemos ter em aberto na discussão, mas é muito importante, quando se diz que falta isto, falta aquilo, é preciso ir mais longe e percebo a sua intervenção nesse sentido, mas é muito importante reconhecer que também se mudou muito já o quadro e já se mudou muito o panorama face ao que existia. Queria apenas dizer que na parte da sustentabilidade, uma das áreas que fizemos no programa Interface foi incluir dentro do programa Interface, um programa virado para a inovação, transferência de tecnologia desenvolvimento de novas tecnologias, a parte da economia circular, a parte da eficiência energética, sublinhar que a inovação tecnológica é uma parte do processo. Não é só adoção, não é só utilização das tecnologias, é também desenvolvimento de novas soluções com mais eficiência energética, com melhor aproveitamento de resíduos, com gerando menos resíduos, com novos materiais que sejam à partida recicláveis e por isso incluímos isto logo no programa Interface. Sem dúvida que uma política de sustentabilidade passa pelo reforço dos transportes públicos, e está a haver investimento com este Governo nos transportes públicos, passa pelo reforço da economia circular, e estamos a trabalhar em conjunto com o Ministério do Ambiente, mas em conjunto também com o Ministério da Ciência, neste programa Interface, para reforçar soluções e encontrar novas soluções na economia circular, passa por fontes renováveis de energia, passa pela mobilidade elétrica e pelo reforço da mobilidade elétrica, mas tenhamos sempre consciência de que nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, muita da energia que o mundo vai usar, em geral, e em Portugal também, vai continuar a vir de fontes não renováveis. O fazermos um esforço por reduzir as fontes não renováveis é uma coisa. O assumir como razoável que as fontes não renováveis vão continuar a ter uma importância no mundo nos próximos 20 anos é só o constatar de uma realidade e não é sermos mais ou menos pela sustentabilidade, é dizer enquanto temos que usar combustíveis fósseis, podemos olhar também para os combustíveis fósseis que existem em Portugal. Mas não queria, numa discussão que é sobre o 2030, centrar-me muito nessas questões que são também importantes.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, permita-me que comece por concordar que para o CDS, quer a PAC, quer a coesão, são inegociáveis, ou seja, são as apostas e são as prioridades que eu gostava de sinalizar, mas já não posso concordar com algo que se passou e que é menos afirmado pela parte do PSD, mas o que estarão também na mesma linha, que é qualquer criação de qualquer imposto ao nível europeu. Não estamos muito de acordo com este estilo socialista que ou se cativa ou se taxa. É possível fazer consolidação orçamental sem passar ou por cativações ou por taxas ou por impostos. E posso-lhe até dar 4 exemplos. Basta uma melhor gestão do orçamento, basta uma parte dos lucros do BCE, basta a cobrança de impostos a produtos de países terceiros ou até a cobrança de infrações de empresas que violam regras europeias. Para dar alguns exemplos onde se pode melhorar melhorar o orçamento da União. Mas há outras coisas, dito isto, há outras coisas que nós estamos completamente de acordo. Eu aqui não queria fugir do consenso. Naquilo tudo que enunciou e que foi enunciado pelas várias bancadas, eu estou de acordo, quer com os objetivos orientais para a competitividade e para a convergência e emprego, bem como aquilo que o Sr. Ministro iniciou. Tenho apenas uma dúvida, ou mais que uma dúvida. No programa de estabilidade que o Governo entregou, se eu olhar para o PIB, ele desde 2019, 2020, 21 e 22, ele começa a reduzir e a perder convergência. 2020 2.3, 2021 2.2, 2022 2.1. Mas se eu olhar para o investimento, vulgo, formação bruta de capital fixo, os resultados são exatamente iguais, ou seja, nós vamos divergir. E a pergunta que se impõe é como é que se compatibiliza a perspectiva Portugal e o futuro da política de coesão, os novos fundos, para combater, ou pelo menos para minorar, essa perda de competitividade que, pelos vistos, o Programa de Estabilidade e Crescimento aqui perspectiva. E, portanto, a nossa ideia é como é que nós transformamos tudo aquilo que anunciou em reforço, ou pelo menos ajuda, para que possamos inverter essa circunstância. Mas se olharmos para a balança comercial, o desequilíbrio acontece já em 2019. E eu aí pergunto quais são as medidas, quais são as receitas, ou para atingirmos o desiderato de 50% das exportações, ou como o Sr. próprio Ministro enuncia várias vezes, a grande aposta é nas exportações, a grande aposta é na diversificação de mercados, porque o que eu olho aqui, a partir de 2019, o desequilíbrio começa e não para até, pelo menos o que tenho aqui, a 2022. E depois dizer-lhe que percebo, como disse, e aliás não sou só que digo isto, as várias associações, os parceiros sociais que já analisaram o plano de estabilidade, queixam-se que o programa não tem ainda reformas suficientes, ou até se queixam que os instrumentos de apoio às empresas não são suficientes e, portanto, o que é que se vai fazer para melhorar não só a capacidade de reformas do país para o tornar mais competitivo e quais são a melhoria dos instrumentos. E nas reformas há uma. O Sr. Ministro do Planeamento, quando esteve cá, deixou um documento e há um projeto piloto nos novos instrumentos de apoio e investimento para a convergência. Há um projeto piloto para o Programa Nacional de Reformas, que é o CSCR, o Country Specific Recommendation, que diz que deve ser um instrumento tailor-made, plurianual e orientado para resultados, estabelecendo uma base contratual entre Estado, membro e a Comissão. O Sr. Ministro diz que isso seria essencialmente formação, requalificação e competências do indivíduo. A minha pergunta é qual é a componente da economia, da formação virada para o emprego, formação virada para a necessidade em áreas tecnológicas ou outras, uma vez que se nota já hoje um déficit de mão de obra qualificada, qual é o papel do Ministério da Economia nesta reforma, que será a reforma, porque praticamente todo o investimento é aplicado neste instrumento. Depois perguntar-lhe ainda, que o Sr. Ministro diz, e eu concordo, que são as empresas tecnológicas, as startups, que vão fazer a economia crescer. Não serão só, mas temos aqui um bom motor. A minha dúvida é como é que nós compatibilizamos isso com a necessidade de acelerar a introdução de tecnologia. Como é que fazemos isto em termos de apoios, quer seja em Business Angels, quer seja em a necessária integração do meio académico e as empresas, porque nós temos já hoje um conjunto de instrumentos. A pergunta é se eles vão continuar, vão ser reforçados, em que medida é que isso vai ser feito. Podia também perguntar a internalização. Eu acho que estas discussões têm que ser sempre transversais. Eu não ignoro o programa Internacionalizar, que também tem um horizonte largo e também tem uma perspectiva dos novos fundos, e aquilo que é a necessidade de internacionalização da economia portuguesa. Agora, quando nós temos empresas com capitais próprios reduzidos, ou seja, o Sr. Ministro diz que é preciso melhorar a saúde financeira das empresas, sim, eu pergunto que mecanismos, que instrumentos se terão previstos exatamente para podermos criar aqui uma maior resiliência. Sobre a coesão, que estou a chegar ao meu tempo, nós continuamos com uma realidade. Nós temos duas áreas, o PIB português assenta essencialmente em duas áreas. Grande Lisboa, se quisermos, Porto, 60% do PIB. E aqui o desafio é enorme. Como é que nós criamos, qual é a estratégia do Ministério da Economia para captar investimento, para poder potenciar investimento em zonas de convergência ou em zonas deprimidas ou de baixa densidade, como quisermos chamar. Se nós podemos fazer essa pergunta ou outros ministros, o Ministro da Economia aqui tem que ter um papel fundamental, porque se não se conseguir ser eficaz, não conseguir ter uma palavra a dizer na direção de apoios e fundos comunitários para o resto que falta destas zonas, podemos chegar ao fim deste novo quadro e a situação do país não mudou muito. E acho que, como se diz, território não abandonado é território não se fizer soberania. E, obviamente, eu acho que aqui é preciso percebermos um pouco melhor o que é que se vai fazer. Desde logo, um conjunto de apoios às áreas empresariais, aquilo que o Ministro que também se pode chamar como last mile, mas eu não queria falar em infraestruturas rodoviárias, era mesmo aquilo que é a qualificação, a requalificação de áreas industriais, aquilo que é uma capacitação de algumas zonas e alguns setores que precisam de ser apoiados, porque eles próprios têm grande capacidade de internacionalização e grande capacidade de criação de emprego e grande capacidade de contribuir para o PIB. Deixo as outras questões para a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro da Economia para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas que colocou, que penso que são bastante interessantes. Na primeira questão, não falei de criação de qualquer imposto a qualquer preço. Não falei em concreto disso, falei de novas fontes de financiamento e penso que é disso que teremos que falar, no sentido em que acho que é uma política coerente o assumir que, se defendemos que a União Europeia deve, em primeiro lugar, manter o mesmo nível de apoio a Portugal e, em segundo lugar, manter uma política de coesão ativa, num contexto atual, também devemos defender, porque isto reforça a primeira posição, que haja novas fontes de financiamento. E penso que, em geral, estas novas fontes de financiamento serão favoráveis a Portugal, no sentido que não resultarão, em geral, numa contribuição mais forte em Portugal face ao potencial que têm de gerar, sim, uma retribuição mais forte para Portugal. As questões que referiu são possibilidades que já existem e podem ser complementares a várias outras possibilidades que estão em discussão e estão neste momento em discussão várias fontes de financiamento ou afetar de diferentes fontes de financiamento que já existem de diferentes maneiras, mas o que devemos estar é abertos, e eu penso que devemos estar abertos no sentido de promover que esse consenso cresça, para que haja a possibilidade de haver um quadro plurianual de financiamento que parta de montantes que não sejam inferiores aos anteriores e que possam permitir a Portugal ter também a ambição de partir de montantes que não sejam inferiores aos anteriores. O CDS tem tido uma posição menos clara neste aspecto, ou seja, uma posição que gostaria que houvesse mais financiamento, mas que é contra qualquer nova fonte de financiamento. E está aqui a haver uma sugestão mais... celestial, enfim, dada a inspiração, exatamente. Mas entre a fé, o otimismo e o realismo, eu penso que teremos que pensar em instrumentos financeiros que não sejam dessa natureza. Falou do programa da estabilidade e das questões da projeção para o futuro. Se olhasse para o programa de estabilidade de há alguns anos atrás, ou se olhasse para as projeções da Comissão Europeia de alguns anos atrás, viria que em 2016 ou 2017, por exemplo, aparecia para 2017 em algumas das projeções da Comissão, e não eram projeções de 2010 ou 2011, eram projeções de 2016, apareciam para 2017 projeções de crescimento de 1,2%. Quando fizemos o Orçamento de Estado, colocámos 1,8% e muitos foram os que disseram que era uma perspectiva muito otimista, exagerada, etc. Fechámos o ano com um crescimento de 2,7%. E, portanto, as projeções valem o que valem, as da Comissão Europeia sobre Portugal, desde que o atual governo entrou, têm errado fortemente por defeito e não por excesso. E, portanto, têm sido sempre demasiado pessimistas, enviesadas para baixo por uma medida bastante grande. No caso de 2017, estamos a falar às vezes de previsões de outubro, portanto a 3 meses do ano terminar para o novo ano, não é com uma projeção muito para o futuro, que erraram em mais do dobro. O crescimento foi mais do dobro do que estava a ser projetado nessa altura. E, portanto, valem o que valem, e eu penso que ainda ontem o FMI, que também, se olhar para o que atribuía em 2016 para 2018, era um crescimento de 1,1%, já tinha revisto recentemente para 2,2% e de repente reviu para 2,4% o crescimento para 2018, estando neste momento o FMI mais otimista do que o governo português, o que significa que de facto ou o FMI mudou muito ou eventualmente qualquer coisa de positivo está realmente a acontecer na economia portuguesa, porque o olhar destas instituições para a economia portuguesa há 2 anos atrás era um olhar de que elas iam crescer ao nível do 1,5% por vários anos, e agora já continuam, se calhar, eventualmente, em alguns casos, a ter que rever os seus crescimentos, mas já estão a colocar crescimentos para vários anos acima dos 2%, algo que, de facto, neste século foi um tipo de crescimento raro, o crescimento acima dos 2%, e o que queremos é que não seja. E, portanto, não olharia demasiado, como também não olharia demasiado para projeções a 3 anos de qual será o crescimento das exportações. O crescimento das exportações normalmente nestes planos de estabilidade é feito com base no crescimento dos mercados sem ganho de cota de mercado. Portugal tem tido sistematicamente ganhos de cota de mercado nos últimos 12 anos, teve ganhos de cota de mercado importantes no ano passado, quer no mercado europeu, onde teve de facto um ganho de cota de mercado muito interessante, quer nos mercados extra-europeus, e portanto eu penso que devemos fazer projeções com prudência e com realismo, devemos depois trabalhar para superar essas projeções. Na formação, concordo inteiramente que temos de ter uma formação virada para as necessidades. O que eu não distingui era uma formação para isto, outra para aquilo e outra virada para as necessidades. Eu acho que toda a formação deve ser virada para as necessidades, para as diferentes necessidades que a sociedade tem, mas deve ser virada para as necessidades, porque é quando é virada para as necessidades da economia que a formação resulta melhor também em termos de criação de emprego e resulta melhor na valorização das pessoas em concreto. Não concordo com a ideia de que são as startups que vão fazer a economia crescer. Acho que as startups são uma das partes, e eu enquadrei muito mais aqui as startups e o empreendedorismo como um dos aspectos da promoção da inovação. Estas novas empresas têm um potencial muito grande de transferência de tecnologia, de transformar conhecimento em produtos inovadores ou em serviços inovadores ou em novos modelos de negócio e são muito interessantes, mas não são interessantes isoladas. São interessantes exatamente e mais interessantes quando são integradas e colaboram mais com as grandes empresas, mas também quando se integram e colaboram com as médias empresas, e por isso mesmo é que é muito importante o programa Startup Portugal, pelo que está a fazer em termos de enquadramento do ecossistema, promovendo melhores condições para as startups crescerem, promovendo apoios para que possam acelerar e ter financiamento para crescer, mas promovendo também essa interligação com os setores industriais para que elas possam ser um fator de promoção da inovação em toda a economia. Mas o programa Indústria 4.0 sobre a digitalização da indústria é um outro programa e lida com um desafio transversal não só à indústria, mas também ao comércio, aos serviços e a muitos outros setores, e o programa Interface lida muito mais com as empresas exatamente industriais, da transferência de tecnologia dos centros de conhecimento para as empresas da indústria, que não é em nada contraditório com o ser transferido através das startups, mas são diferentes canais pelos quais a inovação pode passar do conhecimento à criação de valor. Sobre os capitais próprios reduzidos, eu chamaria a atenção só a uma questão. Nós temos tido e temos conseguido ter uma redução do endividamento das empresas. Esta redução do endividamento das empresas não começou este ano. Não começou sequer o ano passado, já vinha de trás. Já vem desde 2014, começou a haver uma redução do nível de endividamento. Eu penso que já até em 2013 houve uma redução do nível de endividamento das empresas. A grande diferença, neste momento, é que estamos a ter, simultaneamente, redução do endividamento e aceleração do investimento. E isso é que é muito interessante, porque se as pessoas, se as empresas reduzirem o endividamento, como fizeram nos anos de ajustamento e nos anos em que estávamos em crise, e de facto esse foi um dos fatores de crise, as empresas tiveram que desalavancar, mas tiveram para isso que parar de investir, isso significou e comprometeu o crescimento futuro. Neste momento, o que estamos a ver é que as empresas estão a investir mais sem se endividar mais. Isso significa que estão melhores na sua tesouraria, que estão a utilizar mais instrumentos de capitalização, que estão a financiar-se mais com capitais próprios. Significa que estão, de facto, a conseguir voltar a crescer, voltar a investir, voltar a criar emprego, mas não voltar a um ciclo de endividamento. Isso eu penso que é muito positivo e, portanto, é muito interessante ter referido esta questão. E por isso agradeço.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, antes de mais, deixe-me dizer que não compreendo a sua satisfação, a sua enorme satisfação pelo crescimento económico, pois, efetivamente, quando comparado com outros países que tiveram intervenções iguais à nossa, externas, e que tiveram também crises, efetivamente é uma satisfação muito, muito tímida. Isso é caso para dizer que o Governo contenta-se com muito pouco e, portanto, o Governo deve se contentar com mais, deve nivelar por cima e não nivelar por baixo. Sr. Ministro, os Açores, enquanto região ultraperiférica, encontram-se sempre numa fragilidade que as políticas de coesão devem dar resposta. A distância, a pequenez, a dispersão geográfica e a dependência económica são realidades que só podem ser limadas com apoios específicos. E, efetivamente, o artigo 349 do Tratado consagra essa especificidade. No entanto, esta é uma especificidade que teima em não sair do papel. E quando comparamos a dimensão do texto do artigo 349 com os apoios, vai daí uma grande distância. Por exemplo, os Açores, no âmbito do artigo 359 e para o próximo quadro comunitário de apoio, necessitam de melhorar a disponibilidade dos fundos comunitários para a investigação e a inovação. Isto é um facto, e um facto provado. E precisamos melhorar o acesso ao espaço europeu de investigação por parte dos nossos investigadores e por parte das instâncias vocacionadas para a investigação. Sem investigação e inovação não é possível potenciar o que temos de bom. Mas também possuímos realidades que podem contribuir para o sucesso negocial na União Europeia, em várias vertentes, desde logo como seja a nossa posição geoestratégica, a específica posição geoestratégica dos Açores, ou o imenso mar que nos rodeia. Isto para dizer que é verdade que reivindicamos uma melhor e uma maior coesão, no âmbito da política de coesão, mas contribuímos também através de atributos que enriquecem as negociações. E, Sr. Ministro, era neste âmbito que eu gostava de questionar se, independentemente dos resultados das negociações, pretende o Governo aumentar as verbas comunitárias para os Açores, principalmente nas áreas da investigação e da inovação. E que novos instrumentos e medidas estão a ser considerados para as regiões ultraperiféricas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tenho a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado. De facto, o PS e o país têm que necessariamente defender o reforço do desenvolvimento e do crescimento da União como um todo e de cada um dos seus Estados-membros, porque a Europa deve ser realmente a Europa dos cidadãos e só assim é que a Europa terá futuro. E essa defesa da coesão terá que assentar numa convergência real entre países, mas também entre regiões e no nosso próprio país, também naturalmente atendendo às regiões de baixa densidade, como aqui foi referido, e também às regiões ultraperiféricas. Mas, Sr. Ministro, em termos de economia e em termos desta dualidade que às vezes se quer introduzir, competitividade, coesão, competitividade, confronto com a educação e consciência, de facto é isto reside numa falácia, porque a coesão e mesmo a competitividade, a coesão pode ser promotora da competitividade do país como um todo, e isso para nós também não oferece qualquer dúvida. Assim como a educação e a ciência são necessariamente áreas e instrumentos absolutamente essenciais para o reforço da coesão e da própria competitividade. Assim como nós também recusamos a visão um bocadinho simplista de que há países que são contribuintes e há países que são beneficiários, como se não, os países que são mais contribuintes não fossem também eles países beneficiários. E esta questão é essencial porque na construção que nós queremos de uma Europa mais solidária, temos que ter em conta que o reforço desta competitividade e desta coesão tem que assentar, no caso português, por exemplo, no reforço da inovação, da qualificação dos recursos humanos, tendo em conta os setores e os clusters que nós temos enquanto país, enquanto a nossa realidade concreta, mas também o potencial dos mesmos e tendo em conta esta visão que eu diria com os olhos postos no futuro, como no outro dia também aqui o nosso camarada Alexandre Quintanilha referiu numa outra audição a propósito da educação. Porque os desafios que hoje em dia a questão da robotização ou da digitalização apresentam para o futuro da economia e para o futuro dos próprios países e os desafios que isso nos colocam são absolutamente essenciais para encararmos não só as questões relacionadas com a qualificação dos recursos humanos, como com o reforço em termos da nossa própria economia. E terminava também referindo que a questão, por exemplo, das prioridades negativas, como uma abordagem que ainda hoje foi referida numa audição que nós tivemos com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que nos causaram grandes problemas, quando certos investimentos ficaram afastados, sendo considerados áreas-chave. E, portanto, há uma necessidade de introduzir objetivos positivos
como aliás a própria Comissão propõe. Queria ainda acrescentar que concordamos também com a questão dos laboratórios colaborativos e com o seu papel e dizer que já existe até um laboratório colaborativo nacional na área da floresta, que foi até apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa em Proença Nova, portanto no meu distrito, é nacional e que envolve não só entidades de investigação, como os centros de saber, como muitas empresas, e que, claro, que terá que desenvolver um papel que é essencial, por exemplo, também numa área fundamental para o país. E, portanto, terminava referindo e colocando duas questões que também consideramos essenciais. A questão, por exemplo, das interligações em termos de energia e que também isso terá que ser encarado, como também o reforço da coesão da própria Europa, porque nós não podemos ter uma barreira na Península Ibérica que é um obstáculo àquilo que nós já somos, já temos como uma grande competitividade ao nível das energias. Das energias renováveis e que depois acabam por não ter sequência por causa dos investimentos que faltam fazer, mas também da aceitação que a própria França tem nesta questão. E com isto dizia, realmente o país tem desafios pela frente, mas há uma questão que também é fundamental, é que o país esteja unido em torno das suas prioridades para que de facto possamos obter os melhores resultados e com isso também se melhora também a eficácia destas políticas na implementação no nosso país e com isso os portugueses e os cidadãos europeus também saiam beneficiados.
Obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por informar Sr. Ministro e os senhores deputados e deputadas, que depois de fazer esta pergunta vou ter que sair, e, no entanto, ficarei atento certamente às respostas que o Sr. Ministro vai dar sobre esta segunda ronda. E queria começar por fazer um comentário, que é um bocadinho a linha também que o Sr. Ministro disse, e citando um antigo presidente de um país muito grande, que dizia que 1000 laboratórios colaborativos floresçam. Aplicando essa máxima aos laboratórios colaborativos em Portugal. E o Sr. Ministro, eu tenho a impressão que o Sr. Ministro sabe quem é que me estou a referir. De qualquer maneira, a questão que o Sr. Ministro há bocado referia e que eu não tive a oportunidade de abordar tem a ver com o financiamento destes, todos estes processos e caminhos e estratégias de inovação e de desenvolvimento sustentável. Há uma instituição que foi apresentada durante algum tempo como uma das principais alavancas públicas para financiamento do desenvolvimento em Portugal, que é o IFD, e de facto não parece que isso tenha tido alguma consequência prática. E eu queria deixar, aliás, perguntar-lhe, Sr. Ministro, o que é que acha de fazer do IFD, uma, entre outras valências, uma delas ser, digamos, a principal sustentáculo do financiamento da inovação, portanto, e dos vários projetos de inovação, incluindo esses interfaces, esses centros de interface entre as universidades e as empresas que o Sr. Ministro referiu. A outra dimensão desta proposta de inovação, eu insisto sobre a necessidade de nós focarmos a inovação aplicada em direção a determinadas fileiras sobre as quais o país tem algumas vantagens comparativas e recentemente, como o Sr. Ministro sabe, aliás eu creio até que o Ministro da Economia está muito ligado a esse projeto, portanto ao arranque desse projeto, foram descobertas reservas muito relevantes em termos europeus de lítio no norte e interior do país e se calhar uma hipótese de investigação que estaria aqui em cima da mesa e que é capaz de ter algumas pernas para andar, era utilizar esses processos de extração de lítio para juntar a eles um laboratório de investigação que transforme significativamente a tecnologia de mobilidade elétrica aplicável aos automóveis e aos autocarros. Portanto, uma fileira que começa na extração da matéria-prima e que vai até à produção de veículos pode ter bastantes vantagens de ser desenvolvida aqui em Portugal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Baral, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu, apesar de ser um homem de fé, não fui eu que pequei. Quem acreditava que o dinheiro caía do céu foi um governo socialista e ainda hoje pagamos uma dura penitência sobre essa falta de fé ou essa falta de cuidado. Mas passando por isso, eu queria pedir-lhe que respondesse à pergunta que fiz e que não respondeu, e que, pelos vistos, para todas as bancadas é relevante, tem a ver com a coesão. E o facto de nós continuarmos a ter duas regiões do país, como eu disse, quer a AML, quer o Norte, com 60% do PIB, e mesmo que façamos uma projeção longa, este valor não muda nas previsões. E, portanto, o Ministério da Economia tem aqui uma dupla responsabilidade, ou quase uma grande responsabilidade, para poder inverter aquilo que são, também nessa matéria da coesão, em termos económicos, da resiliência, e até em alguns setores que estão também previstos na inovação empresarial. Eu destacava aqueles que me parecem ter mais valor acrescentado e que possam eventualmente haver integração em cadeias internacionais, tem a ver com o turismo e com as indústrias tradicionais. O turismo, desde logo, e aqui vários governos fizeram bem as coisas na qualificação da oferta. Hoje estamos a retirar daí esses benefícios. Eu acho que agora é fundamental manter este crescimento no turismo sem perder as características do nosso turismo, ou seja, mantendo requalificação urbana, patrimonial, eficiência energética, um turismo mais sustentável, o que implica, e várias perguntas já aqui foram feitas, quer no setor da energia, quer no setor da inovação, e em algo que o Sr. Ministro também falou, que era o que eu pretendia perguntar, que eu acho que é uma grande oportunidade e uma grande mais-valia. Chama-se Indústria 4.0. Ela gera seguramente muitos ganhos em receitas, muitos ganhos nos custos dos custos e na eficiência. E pode até gerar, e já há sinais disso no país inteiro, de mão de obra qualificada e de emprego do mundo inteiro. Ou seja, há muita gente hoje que circula. Eu acho que podemos estar aqui a falar de um verdadeiro movimento de reindustrialização do país. E, portanto, o que é preciso perceber, o que é que está previsto para tirar todo o potencial deste programa com os novos fundos comunitários. Era essa também a pergunta que eu gostaria que pudesse esclarecer, uma vez que nós, no fundo, identificamos bem os problemas, mas estamos na altura, ainda hoje, de facto, é verdade, ouvimos a Associação Nacional de Municípios, como ouvimos ontem os conselhos regionais, e a verdade é que, para além das velhas questões, que têm a ver muito com a política municipal, do ciclo urbano da água, a mobilidade é um fator relevante, mas a capacidade de criar, captar investimento e potenciar quer o turismo, quer as indústrias tradicionais, é uma grande preocupação, e sistematicamente tem havido falhas nos fundos comunitários, nomeadamente o comércio. O Sr. Ministro, na Comissão de Economia, tem um vasto programa que sempre existiu, e acho que o nosso comércio é também ele gerador de emprego, gerador de resiliência dos territórios, mas eu gostava de saber, e com isto termino, se o próximo quadro também prevê ainda nessa matéria linhas de apoio ou incentivos para que haja uma reestruturação, uma formulação e uma renovação desse tecido que foi muito relevante na resiliência de muitas regiões do país. Muito obrigado.
Agora, Sr. Deputado, Sr. Ministro, tenho agora tempo para responder às questões colocadas.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na primeira intervenção falou-se de contentar-se com pouco no crescimento económico. Eu penso que é uma questão que já foi aqui debatida ontem. De facto, o que houve foi uma aceleração do crescimento económico português, que estava abaixo da média da União Europeia e que passou a estar no ano passado em 2017, acima da média da União Europeia, algo que já não acontecia há vários anos e, nesse sentido, é algo que assinalamos como positivo. Se contentarmos com pouco, eu penso que vi muitos deputados do seu partido contentarem-se com um crescimento que era quase metade deste, mas cada um contenta-se com o que se contenta. Nós não é o contentar-nos que nos dá alento, é olharmos para que houve uma melhoria que é percepcionada por toda a gente, porque as pessoas estão a sentir essa melhoria nas perspectivas de emprego para os seus filhos, estão a sentir essa melhoria no facto dos seus filhos já não estarem a sair do país e alguns até estarem a voltar ao país, estão a sentir essa melhoria no sentido de verem os salários aumentar e de verem que as contas públicas estão a ter uma redução do déficit, mas não estão a ter uma redução do déficit com base em cortes em salários ou com cortes em prestações sociais. É esse sentido que, de facto, está a gerar maior confiança nas pessoas e é nesse sentido que o crescimento está a dar um contributo importante. Falou dos Açores e das questões dos Açores. Há um centro de investigação que está a ser trabalhado para os Açores e que já está com várias instituições internacionais e nacionais associadas para a Ilha Terceira e que é muito interessante, mas há certamente muito trabalho a fazer com os Açores. Nós, por exemplo, no turismo trabalhámos na criação de ligações diretas à Terceira e teve um impacto muito importante no crescimento do turismo nessa região, e o turismo surgiu ao longo do ano passado como uma das regiões onde mais cresceu o turismo, surgiu exatamente os Açores, o que é muito interessante, o contributo que está a ter o turismo para o desenvolvimento e para a criação de emprego. Se vamos ou não aumentar as verbas para cada região, eu penso que isso de facto excede o que hoje podemos estar aqui a discutir. Temos que garantir, em primeiro lugar, qual é o bolo para Portugal, em segundo lugar, quais são as nossas prioridades e, em terceiro lugar, também a distribuição regional dessas prioridades. E penso que, nesse aspecto, os Açores terá que ser sempre uma região que merece beneficiar de apoios e apoios importantes, como tem beneficiado, mas deve continuar, obviamente, a beneficiar. Mas não está agora em causa esse nível de detalhe. A segunda questão, as questões colocadas pela senhora deputada Hortense Martins, do PS, do Partido Socialista, a questão de não haver uma contradição entre seguir uma política de coesão e de competitividade. Eu penso que, de facto, não devemos acentuar essa ideia de contradição, devemos acentuar exatamente a ideia contrária, de que a coesão tem que ser um aspecto a ter em conta se queremos ter uma Europa mais competitiva, se queremos desenvolver políticas de competitividade a sério, porque desenvolver políticas de competitividade sem olhar para efeitos de coesão pode gerar o tipo de descontentamento que depois põe em causa as próprias políticas de competitividade. E, por outro lado, a falta de coesão significa sempre haver regiões ou haver pessoas dentro da sociedade que são postas de lado do processo de desenvolvimento, significa e significará sempre um desaproveitar de recursos, que significa que é um desaproveitar de um potencial de crescimento, de um potencial de criação de riqueza, mas, mais grave, de um potencial de realização pessoal de pessoas que, por terem nascido na região errada ou no lado errado da sociedade, têm menos oportunidades. É contra isso que sempre nos bateremos, com uma visão de que aproveitar todos os recursos é importante em termos de justiça social e promove mais crescimento económico do que o desaproveitamento desses recursos, e por isso mesmo a coesão é importante. A ideia de países contribuintes e países beneficiários, numa contabilidade às vezes quase ingénua, é algo que também rejeito há muito tempo. Rejeito há muito tempo por uma razão. Os países da União Europeia são todos eles beneficiários de um projeto comum que alarga a dimensão do mercado, que aumenta a eficiência, que aumenta o potencial de realização e o potencial de riqueza de todos os que nela participam. e muitas vezes olha-se apenas para as contribuições, mas há outras distorções ao nível da União Europeia via preços, de preços que estão mais abertos à concorrência internacional, como foram os preços de muitos produtos portugueses, e há muitos outros produtos que continuam mais protegidos e continuam, nesse sentido, a ter um efeito de redistribuição de rendimento que muitas vezes não é contabilizado nestes contribuintes líquidos, mas eu penso que mais do que isso é preciso olhar para o benefício que todos os países tiram do mercado alargado, que é o mercado europeu, ao benefício que todos os países tiram de participar neste projeto e ao benefício que todos os países tiram e devem tirar de ser atores de uma grande região que pode ter capacidade de ser determinante no mundo, e essa região só existe com a unidade dos países da União Europeia. Caso contrário, todos eles são países pequenos, mesmo os que têm a ilusão de, olhando apenas para a União Europeia, se ver como países grandes. A senhora deputada levantou, e muito bem, a questão que aconteceu com as prioridades negativas. A questão das prioridades negativas foi eventualmente mal gerida no discurso que antecedeu o anterior quadro e gerou depois muitos problemas na negociação desse quadro. Eu próprio trabalhei em conjunto com o anterior governo, em representação do Partido Socialista, e escrevi, em conjunto com o secretário-geral do Partido Socialista, uma carta de apoio a posições do anterior governo nas negociações do quadro comunitário de apoio, exatamente em áreas em que, pelo que se fez em termos de avaliação da utilização dos fundos comunitários, tinham sido determinadas como prioridades negativas e estavam com um enquadramento que seria muito negativo, quer para as empresas, quer para áreas como o ensino, quer para áreas como as infraestruturas, e que acabámos por ter que lutar contra as munições que do próprio país tinham saído e que acabaram depois por se virar contra nós. Felizmente conseguiu-se em muitas áreas minorar esses estragos, mas noutras não, e os estragos ficaram, e por isso é muito importante fazer um trabalho de fundo como o que eu penso que está a ser feito, tentar procurar consensos e não gerar falsas polémicas nesta área, que são ouvidas aqui, mas são ouvidas também ao nível das instituições europeias e depois moldam as políticas futuras e moldam num sentido que não é o mais positivo. O Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, há aqui ainda uma questão da questão do Laboratório Colaborativo pela Floresta, de facto, em Proença Nova, que é uma questão importante. Há a questão das interligações, que eu penso que temos de facto neste Governo feito um esforço muito grande ao nível da coordenação com a Espanha, com a França, mas com os países europeus, e temos de facto conseguido colocar esta questão na agenda, não apenas como uma questão de escoamento de energia com base em fontes renováveis, que é muito importante para Portugal, mas como uma questão também de segurança ao nível do abastecimento de energia na União Europeia, num contexto em que os vizinhos da União Europeia podem ter fontes de energia tradicionais mais instáveis, que podem colocar em causa o próprio abastecimento dos países do centro da Europa. E, portanto, as interligações, quer as interligações elétricas, quer as de gás natural, são muito importantes para uma política de coesão, para uma política de melhoramento e de aumento das energias renováveis, mas também para a segurança energética de toda a Europa. O Sr. Deputado Heitor de Sousa falou de 1000 laboratórios colaborativos, não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer com o programa Interface é um reforço do apoio aos centros de interface já existentes. O que está a acontecer com os laboratórios colaborativos é em novas áreas, apoios específicos a novas áreas de desenvolvimento que são consideradas importantes, estratégicas e para as quais não havia ainda estruturas que dessem essa resposta. Penso que o que aconteceu no passado foi estes centros de interface com um papel extremamente importante no reforço da competitividade, terem estado, de facto, com uma subprovisão de apoios públicos, e o que estamos a fazer utilizando verbas do Orçamento de Estado, mas também verbas de fundos estruturais, a reforçar o apoio a estes centros de interface, a criar apoio a novas áreas de inovação colaborativa que possam, de facto, lançar novas capacidades de transformar inovação e conhecimento em inovação. Queria referir também a questão que foi levantada sobre o lítio, referindo a estratégia para o lítio que foi decidida recentemente e os concursos que estão a ser lançados, com uma estratégia bem definida de garantir que não estamos a pôr o concurso apenas à exploração, mas que se quer uma estratégia de valor acrescentado, de transformação e de inovação à volta deste recurso natural que Portugal tem, mas que tem que valorizar. Sobre a IFD, a evolução que tivemos com a IFD foi, de facto, muito assinalável, lançando instrumentos de financiamento, lançando instrumentos de capitalização, abrindo e negociando ao nível das instituições europeias para que possa fazer home lending, para que possa aceitar verbas de outras instituições, e estas novas linhas do BEI são o primeiro exemplo disso, 250 milhões que vieram por essa via, e são importantes porque alargam, de facto, as fontes de financiamento do país. Estava só a ver se não deixava nenhuma questão para trás, e sem querer exceder o meu tempo, falou o Sr. Deputado do CDS das questões da coesão, e de facto já tinha referido antes. Penso que são questões importantes e são questões às quais temos estado atento. De facto, estas questões podem ser vistas a vários níveis, ao nível do investimento industrial, e de facto está a acontecer neste momento investimento industrial em muitas destas regiões e com investimentos importantes, e não apenas pequenos ou médios investimentos, mas alguns investimentos de grande escala. A valorização do território tem estado no centro da estratégia para a próxima década que o Turismo de Portugal lançou, que a Secretária de Estado do Turismo lançou, em conjunto com o Turismo de Portugal, mas em conjunto com as empresas e as confederações do setor do turismo e trabalhando também com as regiões do turismo, e a valorização do território surgiu como um dos aspectos mais importantes. Nesse contexto, e referiu em particular o turismo, no contexto do turismo em particular, chama a atenção para o programa Valorizar, que já apoiou mais de 250 projetos com mais de 60 milhões por todo o país, um programa muito interessante de valorização dos recursos endógenos, de valorização de áreas de apoio ao turismo, de valorização de áreas como o enoturismo, mas também de apoio a pequenas unidades hoteleiras locais ou projetos das autarquias com impacto positivo no turismo. Chama a atenção, por exemplo, ao Portugal Destino Wi-Fi, que em mais de 60 cidades promoveu Wi-Fi gratuito nos centros históricos, mas chama a atenção para programas como o Portuguese Trails, com a identificação de trilhos, a renovação desses mesmos trilhos, quer pedestres, quer de bicicleta, e a valorização do turismo de natureza no interior. Para além disso, toda a alteração que se fez da promoção externa, em que se focou muito em duas ideias. Uma ideia, a promoção do turismo ao longo de todo o ano, reduzindo a sazonalidade, e de facto conseguimos, já em 2016, mas em 2017 outra vez, e os dados de 2018 são também positivos, os primeiros que temos, que o turismo cresça mais na época baixa do que na época alta, dando com isso uma maior estabilidade ao setor e valorizando épocas do ano em que há muita capacidade sedentária não aproveitada. e valorizou-se muito também o turismo do interior e chama a atenção que as regiões que mais cresceram em termos de número de hóspedes foram regiões que não são as regiões turísticas com maior impacto. Foi exatamente a região centro, foi a região norte, foi a região do Alentejo, foi, por exemplo, a região dos Açores. Mais do que regiões que continuaram a crescer e bem, como a região do Algarve, ou a região de Lisboa, ou da Madeira, onde, de facto, há já um turismo muito mais estabelecido, mas fez-se um esforço de espalhar o turismo por todo o território, de garantir que os turistas que vêm para Portugal vêm e encontram mais do que apenas aqueles sítios que já conheciam. Penso que isso é muito importante para a sustentabilidade do crescimento do turismo, quer evitando a excessiva concentração de turistas e a descaracterização que ela pode trazer, quer dando aos turistas novas razões para virem ao nosso país, novas razões para encontrarem novos espaços no nosso país, mas é também muito importante, e foi esse o foco também dessa política, para a valorização do território, para a valorização do interior, para a criação de mais emprego e mais valor no interior. Os dados que tenho do Turismo Portugal apontam, para além destes 256 projetos do Valorizar, que são quase todos no interior, mais de 43 unidades hoteleiras em ampliação, construção ou requalificação no interior. E, portanto, estamos a ter um ciclo de investimento, um ciclo de crescimento da procura, mas também um ciclo de crescimento da oferta. Nas novas tecnologias, eu penso que, de facto, é também um exemplo em que está a haver uma dinâmica muito interessante e tem sido dado, eventualmente, maior atenção aos grandes centros de conhecimento e desenvolvimento de tecnologia que têm vindo para as grandes cidades, tanto para Lisboa como para o Porto, com a Google, ainda agora recentemente a Volkswagen, mas a Mercedes, no caso de Lisboa, ou Natixis no Porto, ou Vestas, que está também a abrir um grande centro de engenharia, mas podia referir aqui vários outros exemplos da Euronext, ou da Blip, ou várias outras empresas que criaram centenas de postos de trabalho nestas cidades, mas tem-se referido eventualmente menos exemplos como os da Altran no Fundão, que tem no Fundão centenas de postos de trabalho, penso que já 300 está neste momento a expandir a sua atividade no Fundão, ou da OutSystems, que tem um centro importante em Proença Nova, ou de outras empresas como a Assim na Ribeira Brava, ou se quisermos a Critical, que está neste momento a abrir centros em Vila Real, em Tomar, ou de várias outras empresas, por exemplo, também na área das tecnologias, em sítios tão diferentes como Viseu ou Castelo Branco, que estão a abrir centros de tecnologia, centros de informática, com pessoas que muitas vezes vêm das grandes cidades ou que vêm dos politécnicos locais. Ainda no outro dia visitei em Faro uma empresa Omnibis que está neste momento a aumentar o número de pessoas para quase 300 e que de facto é uma empresa que começou por prestar serviços de software na procura hoteleira no Algarve, na região em que estava, com uma dimensão pequena. Há 2 anos tinha pouco, não chegava ainda aos 100 trabalhadores e que teve um crescimento brutal porque se internacionalizou para o Brasil, neste momento está também já no México e na Colômbia, mas estamos a falar de um conjunto diversificado de empresas de tecnologia que estão fora dos grandes centros e que mostram que podem ser perfeitamente competitivas, que podem encontrar talento e que podem valorizar esse talento em pontos tão diferentes do território. Nós temos estimulado esse investimento, temos apoiado, penso que há um trabalho muito interessante que está a ser feito também pelas câmaras municipais, um trabalho muito interessante que está a ser feito também ao nível dos politécnicos e das universidades que estão no interior, de mobilização e de trabalho com esses centros de tecnologia e, de facto, isso está a permitir criar novas fontes de dinamismo e desenvolvimento, não apenas nas duas regiões que referiu que têm, de facto, maior peso no PIB português, mas um pouco espalhado por todo o território.
Obrigado, Sr. Ministro. Não há inscrições para a terceira ronda. Nesse sentido, terminamos a audição. Em nome da 17ª Comissão, gostaria de agradecer novamente a presença e a participação do Sr. Ministro e também do Sr. Secretário de Estado Adjunto de Comércio que acompanha, da Sra. Secretária de Estado da Indústria e de toda a equipa. E dá por encerrada esta audição. Na próxima terça-feira, dia 24 de abril, temos audição ao Sr. Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social às 17 horas. Boa tarde.